Amém, amados irmãos, queridos em Deus, né? Todos são queridos por Deus. Agradecemos isto, porque foi Ele que nos quis, e diz a palavra também que foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não tem melhor coisa do que ser ovelha do pasto do Senhor Jesus, né? Não tem melhor coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor Jesus está conosco. Somos o seu rebanho. Seguimos as suas pisadas, ouvimos a sua voz. Então, estamos realmente numa situação necessitada, creio que há mais de 2.000 anos que nós queremos ver a face do nosso pastor, né? E desde que cremos no Senhor, aguardamos ver aquele que tem suas mãos traspassadas, o seu lado traspassado, seus pés, por amor de nós. Mas eu lembro de uma palavra que está lá em 2 Coríntios 2,14, que o Senhor sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Então, o triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Graças a Deus. Semana passada nós estávamos compartilhando aqui em João 14, verso 12. Este capítulo tem realmente segredos espirituais, né, que o Senhor Jesus vai falando. E eu creio que são as últimas horas que o Senhor Jesus está assim, aguardando o tempo de ir à cruz e sofrendo e com uma carga emocional, uma carga espiritual muito pesada. E mesmo assim, o Senhor Jesus tem aquela maravilhosa paciência e amor para falar de segredos espirituais para seus filhos, seus amigos, né, que são os discípulos. E o Senhor tem toda a paciência para falar e fazer promessas e mostrar o mundo vindouro, né? Isso é maravilhoso. Que possamos nós ter a mesma paciência para mostrar para nossos filhos, para os nossos irmãos mais novos, para, enfim, para aqueles que se convertem agora, mostrar o mundo vindouro, que não vale a pena se apegar neste mundo a nada, porque nós temos uma promessa melhor, né? Temos uma possessão melhor. Então, aqui quero ler alguns textos, né? Vou dar uma introdução novamente para relembrar daquele assunto passado. Verso 12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Acho que nenhuma pessoa na terra, nenhuma pessoa, por mais santa que seja, ou um bom pregador que seja, não tem a dignidade de falar o que Jesus fala, no sentido de, na verdade, vos digo. É o Senhor mesmo, né, que diz. Quando disseram, ah, os antigos falaram assim, ele disse, eu, porém, vos digo, Jesus tem a dignidade de falar a verdade, né? Na verdade, vos digo. Então, aqui ele está falando uma grande verdade. Bom, é só realmente se torna realidade isso para pessoas crentes de verdade mesmo, porque ele fala que aquele que crê, fará obras as quais ele fez e fará maiores do que aquele fez. Tem que ser crente mesmo para realmente pôr e viver nessa realidade espiritual. Então, também vamos ler Marcos 16, onde diz, verso 19 e o 20, Marcos 16, 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vemos que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, descansou de sua obra. Diz aqui que ele se assentou à direita de Deus. Descansou, mas continuou trabalhando. Diz a Bíblia no verso 20 que ele, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, o Senhor disse que eles fariam obras as quais ele fez e fariam maiores, né, do que estas. Os sinais que se seguiram era para que aqueles muito incrédulos, né, uma vida dura de incredulidade, pudessem ver que o nome que eles estavam pregando, aquele que ressuscitou dos mortos, realmente tem poder no seu evangelho. Sua boa nova traz também libertação e em outras esferas, né, que não somente a espiritual, mas também o foco é a esfera espiritual, é a salvação do espírito, da alma, né, para que viva em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o evangelho, né? Mas Jesus, ele subiu ao céu, se assentou à direita de Deus e ficou cooperando, ele ficou ministrando. Por isso, o Senhor Jesus ia contar com o Espírito Santo na terra e com sua intercessão no céu, sua vida realmente perante Deus, ali cooperando nesse sentido ainda com a obra, né? Assim como ele falou, olha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus, o Pai, tinha descansado de todas as obras da criação. E Jesus falou, olha, ele trabalha até hoje ainda. E eu trabalho também. Então, o Senhor Jesus, ao descansar, continua trabalhando. Ele subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus. Eu queria saber uma coisa interessante aqui. O único evangelho que diz que Deus, né, que Jesus Cristo, assentou-se à direita de Deus, né, em Marcos 16, 19, será que o Senhor Jesus falou para Pedro, né? Pedro foi o que influenciou Marcos a escrever esse evangelho? Será que o Senhor Jesus falou para Pedro, naqueles 40 dias, o que ele tinha perguntado? Para onde vais, Senhor? Porque é o único. Então, nós descobrimos que realmente Pedro teve uma intimidade mais profunda com o Senhor Jesus, né? Que nós não vemos em outra parte do evangelho. Mas quando nós olhamos aqui, que ele relata, né? Porque Marcos recebeu as informações de toda a vida de Jesus, dos evangelhos, ele recebeu de Pedro, né? Então, aqui diz que Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Nós só vemos isso no Apocalipse. O evangelho de Marcos foi escrito antes do Apocalipse. Então, o Senhor Jesus deve ter confidenciado realmente o seu coração a Pedro naqueles 40 dias que ele falava do reino de Deus, né? Graças a Deus que o Senhor Jesus, ele, quando é amigo, ele realmente, ele abre seu coração, né? Então, glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo ama aqueles que querem realmente conhecê-lo mais, né? Ele deseja, ele quer perto, né? Então, o Senhor Jesus consumou a obra da redenção, subiu ao céu, se assentou-se à direita de Deus, mas continuou cooperando. Então, aí, o poder se tornou maior para os discípulos fazerem aquela obra que é a obra da pregação e do convencimento pelo Espírito Santo, claro, o Espírito Santo agindo na terra e o Senhor Jesus intercedendo no céu. E aí o Espírito convencia, né, aqueles que ouviam o Evangelho, eram convencidos a crer em Jesus Cristo. E esta é a maior obra, é nascer de novo. Não existe obra maior que esta, não existe milagre maior que este, né? A gente pode estar sem uma perna, mas se nasceu de novo, glória a Deus, quando o Senhor voltar, nós vamos ter perna nova, um corpo novo, então tudo perfeito, né? Então hoje pode não ser nada perfeito, ou pode até sermos mutilados, mas quando Cristo voltar, nós teremos um corpo perfeito, porque receberemos o corpo dele, de glória, né? Glória a Deus. Então, mostrar também mais que, como o Senhor Jesus foi elevado, né? E aqui em Atos 2, 32, vamos ler Atos 2, 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou a Jesus. Jesus não se ressuscitou, Deus o ressuscitou, né? De sorte que exaltado pela destra de Deus, aí exaltado pela destra de Deus, novamente aqui é Pedro pregando, né? Então, é exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Também algo muito interessante e de suma importância saber que Jesus, quando subiu ao céu também, ele exerceu e está exercendo o seu ministério sacerdotal. Por quê? Jesus ficou 40 dias aqui, depois da ressurreição, foi elevado ao céu, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e, por certo, esses 10 dias ele ficou rogando ao Pai, como ele diz em João, né? Em João 14, 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Então, aqui, né, a oração de Jesus foi ouvida, como está no capítulo 2 de Atos, verso 33. De sorte que foi exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Aí se cumpriu a promessa de Deus, e eu creio que naqueles 10 dias o Senhor estava rogando, porque ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Então ele rogou como sacerdote, né? Sumo sacerdote dos bens futuros, né? E ele realmente entrou com triunfo na glória, né? Os portais da glória se abriram para receber o Senhor Jesus, o homem vitorioso, né? E agora está coroado de glória, de honra, e os anjos de Deus o adoram, né? Então, o Senhor fez esta obra, foi realmente realizando obra maravilhosa. Em Atos 14, nós vemos também, nós lemos Marcos ali, que Deus cooperou, né? Mas agora vemos também, em Atos 14, no versículo 3, nós vemos também a obra de Deus sendo feita depois da descida do Espírito Santo. Então, o evangelho deveria ser anunciado a todas as nações. Esta obra é grandiosa, né? Aquilo que Jesus fez somente na Palestina, agora a igreja fará em todo o mundo, né? Este é o que Deus realmente pode realizar com aqueles que creem nele. 14:3 diz assim: Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E também no verso 7 diz: E ali pregavam o evangelho. Veja, o evangelho é pregado. Quando o evangelho é pregado, o evangelho também é demonstrado, né? No verso 8 diz: E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Irmãos, uma coisa importante aqui. Quando a palavra de Deus vem, a fé tem que ser instantânea. Paulo gritou com ele, ele disse: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Vamos supor que ele ficasse pensando: Poxa, eu nunca andei, não vou. Falou, Deus falou, levanta, né? Levanta e anda. É isso que Deus realmente faz, né? Uma obra tremenda, mas o objetivo de Deus era que este sinal iria atrair as multidões, e aí Paulo pregou o evangelho, Paulo anunciou o evangelho, Paulo mostrou realmente a Jesus Cristo. Então, esta é a obra que Deus quer que a igreja faça hoje. Por essa razão, deu o Espírito Santo a ela, né? Estar vazio do Espírito Santo é um crime. Não desejar ser cheio do Espírito Santo para não assumir encargos, para não assumir obra, olha, é um crime, porque o Espírito Santo veio sobre a igreja para um propósito, para que o evangelho vá até o fim do mundo. Mas hoje eu quero mostrar também um outro ministério, né, que Jesus realmente, olha, este ministério é realmente atrelado ao ministério da pregação e do testemunho do evangelho. Se eu nunca vi, né, pregador de verdade que não pratique o que eu vou pregar hoje. Voltemos a João 14, o verso 13. Eu vou ler uma série de versículos. Vamos para João, primeiramente. João 14, verso 13 e 14, onde o Senhor Jesus diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Continuando: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, aqui, nós necessitamos desses dois pontos, desses dois versículos, para seguir na obra de Cristo. Nós sabemos que o problema do mundo não é pobreza, o problema do mundo não é doença, o problema do mundo não é a miséria, o problema do mundo é o pecado da incredulidade. Não há maior pecado do que a incredulidade, porque mesmo um grande pecador, mas que no momento que o evangelho chega à sua vida e ele crê, ele muda de vida, o Senhor muda a sua vida. Mas o que adianta, né? A pessoa, se ela não crer, ela pode até mudar de comportamento, ser uma pessoa aparentemente boa, mas que não creu ela está com uma pedra dentro do seu coração que não a levará para a vida eterna, mas antes levará para a perdição. Mas quando crê, seja o pior dos homens, ele realmente será recebido diante de Deus. Quando ele crê no Senhor Jesus Cristo é o seu representante perante Deus. Então, por isso eu quero realmente dizer da razão da importância do evangelho, da importância do serviço divino para a vida dos crentes e para o mundo, né? Essa luz resplandece nas trevas. Não há outro lugar para resplandecer a luz, a não ser nas trevas, e nós estamos no meio das trevas. Então, vemos aqui que o Senhor Jesus toca num assunto que é sobre oração. Oração. Porque ele fala: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha só. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí, Jesus faz. Olha como realmente é importante a questão da oração após a descida do Espírito Santo. Vamos ler também agora João 15, 7, né? Lemos João 14, 13 e 14, vamos ler João 15, 7, onde diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí, Jesus novamente toca na questão da oração. Agora vamos mais para frente, verso 16, né? João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha, uma colocação do Senhor Jesus sobre a oração. Também no capítulo 16, verso 24, ele diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Olha aí a oração. Agora, nós vemos no verso 26. Ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Outra vez o Senhor Jesus fala da oração, mas agora aqui, irmãos, existe uma colocação especial de Jesus que nós precisamos discernir para compreender realmente qual a importância que Jesus está dando à oração verdadeiramente. Vejam essa palavra, naquele dia. O Senhor Jesus fala: naquele dia pedireis. Que dia? O dia em que o Espírito Santo descer sobre a igreja, será inaugurado a era da oração. Será inaugurado, assim, uma dispensação da oração até os fins dos dias, né? Até o dia de Cristo. Então, a oração nunca se orou tanto quanto depois da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de intercessão, é um espírito de oração. Então, nós vemos que todos os homens de Deus, que foram cheios de Deus, foram sempre homens de oração. Olha, Eu quero glorificar o Senhor por aqueles irmãos que têm sido homens e mulheres de oração. Eu creio que vocês vão ficar regozijantes, felizes, porque Deus tem dado grandíssima importância para esse ministério. Nós vemos lá em Apocalipse 8 que as orações dos santos sobem até o altar de ouro que está diante de Deus. Então, isso significa que o Senhor inaugurou um tempo, né, especial, né, quando ele disse que a minha casa será chamada casa de oração. Quando que ela começou? Quando que foi inaugurada essa casa de oração? No dia do Pentecostes. Os homens oravam já, mas a era da oração pelo Espírito, ela veio exatamente no dia do Pentecostes. Então, nós vemos o quê? Quando nós vemos que o Senhor desceu ali no Pentecostes, então, nós vemos em Atos 2, né? 41, 42, o que que a igreja estava fazendo após a descida do Espírito Santo. Atos 2, 41, 42, diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações, isto não é uma coisa de pouca monta, é realmente o Espírito Santo veio com o espírito de súplica sobre o seu povo. E o seu povo não orou nunca tanto quanto orou agora. Nunca orou tanto quanto tem orado quando veio a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio formando o corpo de Cristo. Então, o ministério da pregação sofre grandes prejuízos se não tiver o ministério da oração. Um pregador, na verdade, deveria abraçar primeiro o ministério da oração, como fez Leonardo Ravenhill, escolheu o ministério da oração. Porque a oração é o arado que vai antes da pregação da semente, da colocação da semente no solo. A oração, ela cria o sulco, ela afofa o terreno, ela prepara o terreno do coração dos homens. Jesus, você pensa o quê? Que Jesus não está orando, e eu creio que virá logo um avivamento sobre o Brasil, sobre Curitiba. Sabe por quê? Porque eu creio na intercessão do Senhor Jesus. Ele deve estar orando para ocorrer novamente o que aconteceu no Pentecostes, um poder indescritível sobre a vida dos cristãos. Para testemunho, eu creio que o Senhor Jesus, neste momento, deve estar orando por nós, para que levante aqueles crentes que estão mortos, aqueles crentes que estão apagados, aqueles crentes que nem abrem a boca para louvar o Senhor. Esses crentes têm que ser impactados realmente com a presença do poder do Espírito Santo, ser convencidos a se ajoelhar na presença de Deus. Então, a igreja, né, começou a praticar oração. E o ministério? E o ministério? Vamos considerar. O ministério da pregação não está desvinculado do ministério da oração. Vamos ver em Atos 6, versículo 4. É verso 3 e 4, né? Ele diz: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Importante negócio era a diaconia, né? E verso 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Na oração, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o ministério da oração é o arado que vai, antes de ganhar almas com a pregação, você já ganhou com os teus joelhos dobrados, orando por aquela vida. Muitos ganharam almas com seus joelhos e nem sabem que ganharam. Muitos amolecem o campo para os peregrinos que levam a semente e lançando naqueles sulcos dos corações. Então, hoje a igreja está encerrada em casa para restaurar realmente o ministério da oração, a dedicação neste serviço tão maravilhoso e essencial em todos os tempos, daqui até o fim dos dias. Desde o Pentecostes até o final dos dias, a igreja realmente vai estar orando sem cessar. Que maravilha que os irmãos morávios ficaram por 100 anos orando 24 horas. Cada irmão orava meia hora do dia. E na madrugada, cada um fazia o ciclo de meia hora, levantava, orava meia hora, voltava a dormir. E outro levantava meia hora, orava, voltava a dormir. E outro levantava, enfim, eles ficaram por 100 anos perseverando nisso. Então, isso é realmente de suma importância, né? A igreja, Jesus está realmente focando esse tema para a vida da igreja. Esse foi um ensinamento. Por que que os apóstolos estão dizendo: ó, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra? Com quem que eles aprenderam? Eles aprenderam com Jesus, vendo o Senhor Jesus orar, e também o ensino de Jesus aqui de João 14. Que naquele última hora, naquelas últimas horas, Jesus foi passando os segredos, os maiores segredos para a vida deles. E também vemos que o Senhor, né, ele dá certeza da resposta, né? Eu o farei, ele disse, eu o farei. Então ele dá certeza. Também nós temos que a igreja, Jesus fala no em Marcos, capítulo 11, verso 17. Vamos ler Marcos 11, 17 também, como o Senhor Jesus fala. Talvez não tenhamos dedicado realmente real importância para uma vida de oração. É por isso que talvez a igreja tenha se levado a várias coisas, a várias diversões neste mundo, entretenimentos. Se fosse orar mais, pararia de brincar mais. Nós temos um reino que é eterno, não vai ser abalado nunca. É a nossa morada eterna com Deus, com Cristo Jesus. Então, hoje nós precisamos dar mais da nossa vida na direção do reino de Deus, dar mais da nossa vida na direção de proclamar o reino de Deus, de orar pelas vidas para que se rendam aos pés de Cristo e que a igreja tenha um reavivamento real, né? Um reavivamento, que ela se levante com poder, né? Então, aqui, 11, 17 de Marcos, diz assim: e os ensinava, dizendo: não está escrito, A minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Veja que Jesus fala no futuro, será chamada. Quando isso? A partir do Pentecostes, será chamada a minha casa. Por quê? Porque naquele momento do Pentecostes, o Senhor Jesus formou sua casa. Né? Certamente que ele já tinha a madeira da sua casa, mas agora, no Pentecostes, ele edificou ela. Então, agora sim, a partir dali, essa será uma casa de oração. Então, a igreja perseverou, não parou mais de orar. Porque o Espírito do Senhor é o Espírito de súplica, de clamor, de intercessão. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos vontade de orar, temos desejo, temos disposição de orar. Estamos sempre constrangidos pelo Espírito Santo a orar. Então, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, casa de oração. Agora, aonde que o profeta falou isso? O Senhor Jesus está escrito, aonde? Então veja Isaías 56, 7, onde Jesus citou, né, fez a referência dessa colocação. Isaías 56, 7 diz: E também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração, na minha casa de oração. Olha aí. O Senhor Jesus está no céu e intercede por nós. O Espírito Santo habita dentro da casa de Deus, que somos nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, e a igreja é o templo do Espírito Santo, é o edifício, a morada de Deus em espírito, e o Espírito faz intercessão por nós, ele intercede por nós, ele usa a nossa vida para fazer intercessão, né? Então, que diz, e vos levarei no meu monte, no meu santo monte, festejarei-me na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha aí. Então, haverá festa na casa de oração. Que festa é essa? A festa dos arrependidos. A festa no céu quando um pecador se arrepende. A intercessão da vida da igreja realmente trará arrependimento aos corações. E outra coisa, os seus sacrifícios, né, na casa de oração serão aceitos. E que tipo de sacrifício será? Um sacrifício espiritual, depois da descida do Espírito Santo, ninguém mais vai oferecer bodes, ovelhas, bois, para derramar o seu sangue lá no altar. Foi derramado o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Agora, qual é o sacrifício que haverá na casa de oração? A própria oração será um sacrifício agradável a Deus. A própria oração. O Espírito Santo, depois do sacrifício do Cordeiro, agora o Espírito Santo revela os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E um dos primeiros sacrifícios agradáveis a Deus é a oração. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Então, você pode ver que mesmo irmãos trazem alguns pedidos de oração, né? Eles pedem para quem orar? Pedem para a igreja. A igreja é a casa de oração. A igreja não pode deixar de orar por ninguém. O povo de Israel pecou fazendo a escolha de um rei e depois descobriram que erraram, não deveriam ter pedido um rei. Aí eles chegaram para Samuel e disseram: ora por nós, por favor, roga por nós diante de Deus, para que o Senhor nos perdoe. Samuel falou: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós? Um servo de Deus se torna uma ponte de intercessão para a salvação de outras vidas. A compaixão de um sacerdote está no seu coração. O sacerdote tinha que levar todas as tribos no seu peito quando entrasse perante Deus. Nós devemos levar com amor sobre o nosso peito, sobre o nosso coração, todos os irmãos perante a face de Deus. E também levar os pecadores para que haja expiação para o seu pecado, para que haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo em seus corações. O ministério de Jesus é demonstrado grande compaixão, não nos milagres que ele fez, mas no tanto que ele orou. Ele mais orou do que pregou. Então, a compaixão de Deus é manifesta quando Jesus exerce o sacerdócio. Em João, quando nós lemos ali o versículo que diz, naquele dia, né? Quando eu li o versículo de 16, 26, né? Naquele dia pedireis em meu nome. Jesus começou a falar, a discorrer sobre oração desde o capítulo 14. E quando ele encerra o diálogo com os discípulos, as instruções com os discípulos, ele encerra toda a sua conversa com eles. Antes de ir para o Getsêmani ser preso, ele encerra sua conversa com uma oração sacerdotal, falando de forma tão compassiva com os discípulos, colocando eles perante o Senhor para que o Senhor guardasse eles. O Senhor realmente é maravilhoso no ministério da oração. Oxalá nós possamos nos assemelhar a Jesus e nunca desistir da oração, nunca perseverar, orar sem cessar. Apóstolo Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro 4, ele fala que uma coisa que nós devemos atentar para isso, talvez ele tenha escrito para nós, né? Eu posso dizer até de cabeça, ele fala, está próximo o fim de todas as coisas, diz Pedro, né? Ele diz para vigiar em oração. Então, é este o serviço, né, que nós devemos fazer. É chegado o fim? Temos que orar mais. No verso 7 do capítulo 4 de 1 Pedro diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Estes conselhos apostólicos têm que ser a vida da igreja hoje. A igreja do tempo do fim será uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que realmente continuamente ora. Não podemos esmorecer, mas continuar perseverando na oração. Também vamos ler Isaías 62, né, verso 1. Aqui existe um intercessor. Aqui é o Senhor Jesus falando, o próprio Senhor. Diz assim, por amor de Sião, me não calarei, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E daí diz, e as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efesibá, a tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Glória a Deus. Casemos com o Senhor na oração. Oh, como é realmente maravilhoso o ministério de Cristo, que nós devemos nos colocar na sua presença e ver que o Senhor Jesus inaugurou esses 2000 anos e até chegar o dia que ele volte, ele inaugurou a sua casa de oração para todos os povos. Enquanto houver a casa de oração neste mundo, haverá oportunidade para o pecador, haverá chance dele encontrar o caminho, porque há um povo que leva as vidas perante Deus, há um povo que ora, há um povo que busca a face de Deus, há um povo que é a luz para os povos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Enquanto há homens orando na face da terra, há esperança ainda, há esperança. Que a igreja seja verdadeiramente essa casa, né? Que seja a casa de oração do Senhor. Que ela faça realmente valer esse testemunho do Senhor Jesus. Amém. Creio que isto é realmente algo maravilhoso que o Senhor tem dado de conselho aos discípulos, de revelação aos seus discípulos. E às vezes nós consideramos muitas outras coisas, estudo bíblico tão importante, é importante, amém, mas não adianta você estudar a Bíblia, ficar ouvindo muitas palavras sem praticar a oração. Você não terá eficácia nenhuma daquilo que você sabe sobre Deus, não adianta nada. O importante é realmente fazer com que o céu desça sobre a terra, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esta oração Jesus ensinou aos discípulos. Que assim seja para a glória de Deus. Amém, irmãos?